Quando a Rússia resolveu atacar a Ucrânia 2 anos atrás, uma das primeiras decisões do Ocidente foi impor sanções econômicas ao país de Vladimir Putin. Esperavam com isso sufocar a economia daquele país, de modo a inviabilizar os custos da guerra. A ideia era atacar a economia russa ao invés do território. No entanto, o que estamos vendo hoje é a Rússia com uma economia pujante. Conseguiu dar a volta por cima. Mas por que isto aconteceu? Julia Brown, da BBC Brasil, em Londres, nos explica.
300 bilhões de dólares em reservas russas no exterior foram congelados. Europa e Estados Unidos restringiram fortemente o comércio exterior com a Rússia. E por algum tempo, pareceu que essa estratégia teria o efeito desejado. A moeda russa, o rublo, despencou. Na bolsa, empresas gigantes sediadas em Moscou e São Petersburgo chegaram a perder 97% do valor de mercado. Filas começaram a se formar em frente aos caixas eletrônicos das grandes cidades da Rússia. Iates, mansões e cartões de crédito que pertenciam a oligarcas foram retidos. O país de Putin estava oficialmente entrando em uma recessão. Mas aí, corta para apenas 2 anos depois, e de repente a economia russa parece estar bem, inclusive crescendo mais do que a americana e das principais potências europeias. Em 2022, no primeiro ano da guerra e logo depois das sanções, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a dizer que a economia russa encolheria 50%. Mas no fim, a queda foi bem menor. Um ano depois, a Rússia já tinha voltado a crescer. 3% de acordo com o Fundo Monetário Internacional. E para 2024, o FMI prevê um novo crescimento de 2,6%. Se isso se confirmar, a economia russa continuará crescendo mais do que as economias do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo. Vladimir Putin, é claro, comemorou.
Não vou comparar a economia russa com os países europeus neste momento, porque vai parecer que sou arrogante e estou contando vantagem.
Mas afinal, por que as sanções não funcionaram como previsto? Bom, alguns fatores precisam ser levados em consideração. O primeiro é que os russos estão conseguindo driblar algumas dessas restrições impostas pelas potências ocidentais. A exportação de petróleo e gás, por exemplo, tradicionalmente é uma das principais fontes de dinheiro estrangeiro para a economia do país governado por Putin. E boa parte desse dinheiro, de fato, deixou de entrar nos cofres do país à medida que os Estados Unidos e países europeus estabeleceram um limite de preço abaixo da média de mercado para os barris de petróleo vendidos pelos russos e passaram a penalizar empresas de navegação que transportassem o combustível de origem russa. Só que ao longo desses 2 anos, a Rússia criou o que tem sido chamado de frota fantasma de navios, que tem levado combustível para ser vendido para países como Índia e China. Segundo uma investigação do jornal Financial Times, são mais de 100 navios petrolíferos navegando fora das normas marítimas internacionais para vender combustível fora do escopo das sanções. É uma estratégia considerada arriscada, mas que tem permitido à Rússia manter elevada sua produção e venda de petróleo e gás. Veja o que diz o editor de economia da BBC, Faisal Islam.
The Russian economy has proved to be far more resilient.
A economia russa se provou muito mais resiliente do que o esperado. Apesar das restrições às exportações russas ao Ocidente, o preço pago pelo petróleo subiu, que continuou a ser vendido e fez com que a Rússia continuasse a ter lucros. O Kremlin e a sua máquina de guerra continuaram lubrificados com os resultados dessas vendas.
Kept on being lubricated with the proceeds of these sales.
E não é só combustível que China e Índia têm importado, o que nos leva à segunda explicação para o crescimento da economia. Putin conseguiu substituir os velhos parceiros comerciais por outros que não apoiaram as sanções. Os chineses, especialmente, já produzem quase tudo que a Rússia precisa comprar e podem comprar a maior parte do que a Rússia tem para vender. As transações comerciais entre os dois países atingiram um novo pico em 2023. Tudo isso ajuda a explicar por que, pelo menos por enquanto, as sanções ocidentais não têm cumprido seu objetivo de forçar a Rússia a mudar de posição. Agora, o ponto mais importante. O aparente sucesso da economia russa está ligado aos esforços de guerra. Os gastos militares e de segurança abocanham mais de 1/3 do orçamento do país, um aumento de 3 vezes em relação a 2021, o último ano completo antes da invasão. E é um nível de gastos mais alto desde o período soviético. Ou seja, o que está aquecendo a economia é a produção de armamentos, tanques, munições, mísseis e sistemas de defesa que estão sendo usados para a guerra na Ucrânia. É uma economia movida pelos gastos do Estado, e não do setor privado nem do consumo das famílias. Segundo explicou ao serviço russo da BBC, o professor de economia Oleg Itchikuk. E é aí que mora a dificuldade. Os economistas acham que esse modelo de crescimento dificilmente vai se sustentar por muito tempo, porque o governo russo está, na prática, deixando de gastar com saúde, infraestrutura e bem-estar da população para investir no setor militar. Fora que a produção de um tanque militar que em pouco tempo acaba sendo destruído na guerra, tende a agregar pouco para a economia em geral no longo prazo. Outro problema é que começa a faltar mão de obra qualificada para outros setores. Primeiro, porque os empregos mais bem pagos estão concentrados na produção militar. Segundo, porque a Rússia já tem uma geração relativamente pequena de trabalhadores em idade produtiva, e muitos jovens têm emigrado do país. Algumas estimativas apontam que só em 2022, entre 600 mil e 1 milhão de russos deixaram o país, muitos para evitar o recrutamento para a guerra. Sem gente qualificada, é improvável que a Rússia continue a crescer no mesmo ritmo. Pelo contrário, a expectativa é de que ela acabe entrando em um período, entre aspas, de dolorosa estagnação, na visão do economista Ruben Enikolopov. Ele explica que sustentar o crescimento econômico em cima de complexos industriais militares vai acabar ficando inviável, ainda mais porque isso está acontecendo às custas de outros setores produtivos. O próprio FMI fez ressalvas às cifras positivas de crescimento. Nas palavras da economista Kristalina Georgieva, entre aspas, a economia russa está diante de períodos difíceis, por causa do êxodo de pessoas e por causa do acesso reduzido à tecnologia em decorrência das sanções. Então, embora o crescimento pareça bom numericamente, tem uma história por trás dele, e não é uma história boa. Mas apesar de tudo isso, pelo menos neste ano de 2024, a expectativa realmente é de que a economia continue trazendo boas notícias para Vladimir Putin, segundo os analistas que a BBC ouviu. A partir do ano que vem, o cenário é mais incerto.
Um cenário que, como se observa, não se sustentará, porque, diferentemente dos Estados Unidos, que produzem armas para vender para outros países, a Rússia produz para consumo próprio. O que, como disse Julia Brown, só gera custos e tira verbas para outros setores essenciais do país. A seguir. The gambler, he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep. You got to go with the hope. As eleições deste ano pelo mundo, desde aquelas estritamente dentro das leis democráticas, até aquelas do faz de conta. Sitting at the table, there'll be time enough to count. When the dealing's done, you got to go. Hold.